16:45.
I wanna kiss you, but your lips are venomous poison.
ZYK 523, Rádio Cidade Jundiaí Limitada, 730 kHz AM, 10 mil watts de potência, Jundiaí, São Paulo.
Toast, seu paizão merece o melhor. Confira as ofertas. Só até segunda. Cerveja Amstel Lager, lata 350 ml, 2,99. Leite Longa Vida Líder, TP 1 litro, 4,65. Leite em pó Ninho, leve mais, pague menos, lata 380 gramas, 16,89. Papel higiênico Fanny, folha dupla, leve mais, pague menos, 16 unidades, 18,88. Ofertas válidas até segunda para Sorocaba e Jundiaí. Toast. Faz toda a diferença.
Olá, amigos da Rádio Cidade. Aqui José Roberto Pereira. Eu convido você a ouvir todos os domingos, das 5 às 6:30 da manhã, o Sertanejão da Cidade. A verdadeira música raiz, modas de viola, sucessos sertanejos. Todos os domingos, das 5 às 6:30 da manhã, aqui na
Rádio Cidade. AM Jundiaí, 730 kHz. Rádio Cidade Jundiaí. Informação total.
O pagamento do ressarcimento das cotas do extinto fundo do PIS/PASEP teve um novo lote liberado para 2.744 beneficiários. Segundo a Caixa, o total é de 7,5 milhões de reais. O valor a ser depositado varia de acordo com o tempo que a pessoa trabalhou e do salário que recebia. O Ministério da Fazenda calcula um valor médio de R$ 2.800. Tem direito aos valores quem trabalhou com carteira assinada ou como servidor público entre 1971 e 1988 e ainda não realizou saque. Mas é preciso fazer a solicitação na Caixa por meio de aplicativo ou nas agências. Em caso de falecimento do titular das cotas, os herdeiros podem fazer a solicitação, mas precisam ter o número de inscrição PIS/PASEP do cotista para consulta. Segundo o Ministério da Fazenda, ao todo são 26,7 bilhões de reais esquecidos do antigo fundo e 10,4 milhões de beneficiários têm direito a retirar o dinheiro. As cotas do fundo do PIS/PASEP foram extintas em 2020 e os valores transferidos ao Tesouro Nacional em 2023. Esses valores não tem nada a ver com o abono salarial PIS/PASEP. A consulta sobre valores a receber e solicitação de ressarcimento podem ser feitas pelo aplicativo FGTS ou nas agências da Caixa. Além disso, o Ministério da Fazenda tem a plataforma do Repis Cidadão.
A taxa de desemprego ficou em 5,4% no trimestre encerrado em junho. É o menor índice para o período em toda a série histórica. As informações são da PNAD Contínua, divulgada nesta quinta pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. A queda foi de 0,7 ponto percentual em relação ao trimestre de janeiro a março. Na ocasião, o índice estava em 6,1%. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a queda na taxa de desocupação foi de 0,4 ponto percentual, de 5,8% para 5,4%. O economista César Bergo elenca o que pode ter motivado o resultado.
Os números da economia mostram que a indústria está crescendo, isso deve estar favorecendo um pouco esse setor. Essa questão relacionada aos movimentos de incentivos ao microempreendedor, à microempresa, à pequena empresa, com relação, sobretudo, ao equacionamento das dívidas, né? Isso faz com que o empresário se motive a contratar. Também essa questão do trabalhador autônomo, isso favorece esses números. Não tenha dúvida que a qualidade do emprego ainda consegue ser muito baixa. Mas outro indicador, que é o da renda, vem se mantendo. Então, isso indica que as pessoas estão conseguindo postos de trabalho com remuneração acima do que estava.
O economista aposta na manutenção dos índices de desemprego neste patamar.
A tendência é de que um crescimento na faixa de 2% mantenha esse número. Outro fator importante é com relação às eleições. Existe muita contratação nessa época, isso deve, de alguma forma, manter esse número de desemprego nesse nível baixo. Agora, não tenha dúvida de que tudo depende do crescimento econômico dos próximos meses, sobretudo a recuperação do setor de serviços. Nesse trimestre último passado, você teve uma melhoria do agronegócio também, que empregou muitas pessoas, mas agora ele entra num período de sazonalidade, né?
No trimestre encerrado em junho, o Brasil tinha pouco menos de 6 milhões de pessoas desempregadas. Esse total caiu 10,9% em relação ao trimestre anterior. Na ocasião, mais de 6 milhões e meio de pessoas estavam desempregadas. Na comparação com o mesmo período de 2025, o contingente de desempregados caiu 6,3%. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari.
O governo federal vai prorrogar até 31 de agosto o prazo para adesão ao novo Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas que terminaria em 3 de agosto. O anúncio foi feito pelo ministro da Fazenda, Dário Durigan, depois de uma reunião com o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti. Segundo Durigan, a decisão permitirá que pessoas ainda em processo de renegociação resolvam pendências bancárias e depois possam se enquadrar nas condições de programas de financiamento para a troca de carros e motos. Durigan disse ainda que não haverá mudanças nas regras, ampliação das condições ou novas restrições aos participantes. De acordo com o ministro, a extensão não exigirá novos aportes ao Fundo de Garantia de Operações, FGO, nem recursos adicionais do Tesouro Nacional. Durigan afirmou que pouco mais de 9 milhões de famílias já foram beneficiadas pelo Desenrola. Desse total, 2 milhões e meio renegociaram dívidas bancárias, pagaram os acordos à vista e recuperaram sua condição de acesso ao crédito. Outras 1,6 milhão de pessoas renegociaram os débitos, estão pagando os valores de forma parcelada. Com isso, mais de 4 milhões de pessoas fecharam acordos diretamente com instituições financeiras. O balanço também considera cerca de 5 milhões de pessoas que deixaram os cadastros de inadimplentes depois da retirada de registros relacionados a dívidas de pequeno valor. O ministro disse esperar que a prorrogação permita ao programa alcançar a marca de 10 bilhões de beneficiários. Segundo ele, a ampliação do prazo foi solicitada por bancos e por pessoas interessadas em concluir as renegociações.
17h02.
Nosso convidado, Dr. Antônio Carlos Murade, advogado tributarista, titular do escritório Murade Advocacia Empresarial. Ô doutor, nós estamos aqui querendo entender como é que funciona a lei da reciprocidade.
É muito simples. Essa lei é uma lei de poucos artigos e poucos parágrafos. O artigo primeiro dela e o artigo terceiro já expõe totalmente o que interessa para nós, né? Que quando nós somos afetados por tarifas que aumentam os nossos produtos quando nós exportamos, né? Tiram nossos produtos, os nossos itens vendidos para fora do Brasil, né? Tira do mercado porque o preço passa a ser maior do que o da concorrência de outros países. Então, a lei da reciprocidade ela é um instrumento de defesa da soberania econômica, viu, Edmilson? Soberania econômica do Brasil. E ela é utilizada quando ocorre isso. Fiquei sabendo agora de manhã que os nossos diplomatas sensacionais, gosto muito deles, do Itamaraty, entraram com uma medida contra os Estados Unidos na OMC, a Organização Comercial Mundial do Comércio. E com isso, nós vamos agora começar a sentir o que o mundo vai falar sobre o que está acontecendo, porque ninguém havia feito isso, creio eu. E o Brasil, Edmilson, é pioneiro com a utilização das regras internacionais. Já os Estados Unidos, nem tanto.
Ô, doutor Murade, uma colocação aqui. Por exemplo, essa lei da reciprocidade do Brasil, como o senhor disse, aí pode aplicar neles também. Só que é o seguinte, a gente percebe que eles aplicam taxas no Brasil de produtos que não interessam muito para eles ou que eles tenham outros fornecedores. O que interessa mesmo eles mantêm assim mais baixo. Isso acho que é para não gerar inflação nos Estados Unidos. Não seria a hora de falar, bom, ou você compra o negócio de porteira fechada, você não compra nada. Um abraço.
Então, Edmilson, a inflação nos Estados Unidos não é por culpa da balança comercial deles, porque os Estados Unidos optaram em produzir todos os bens de consumo, bens de capital, fora dos Estados Unidos, fora daquele país. Foi produzir no México, no Canadá, foi produzir na China, né? E por conta disso, eles têm uma balança comercial péssima. Agora, o nosso entendimento, nós temos um estudo, inclusive, no nosso escritório sobre isso, que nós temos clientes que fornecem açúcar, por exemplo, para os Estados Unidos. Né? E acontece o seguinte, essa questão da inflação, ela gera, de certa forma, uma incoerência, sabe, Edmilson? Porque a inflação é por causa da guerra. A inflação é por causa dessas questões todas que os Estados Unidos vem trazendo para o mundo. Né? Ora, quanto que os Estados Unidos já gastaram na guerra do Irã? Quase 40 bilhões de dólares. É o lucro que o Brasil teve nas suas exportações durante o período desse janeiro de 2026 até agora. Então, eles gastaram isso em 2-3 meses. Lógico, vai subir a inflação. Petróleo sobe a inflação. A gasolina cresceu absurdamente, ou melhor, subiu absurdamente nos Estados Unidos. Os americanos estão loucos de raiva. Né? Os nossos produtos que foram sobretaxados, eles são importantes para nós, mas os nossos empresários, com a ajuda do Itamaraty e de outros ministérios, já foram buscar novos clientes na África, na Ásia e na América Latina também. Então, o Brasil está fazendo a lição de casa certinha. Ainda bem, né?
O doutor Murad, o senhor está falando da gasolina nos Estados Unidos, né? No começo do ano custava 3 dólares o galão de 3 litros e 800 e agora está 4. Aumentou 1 dólar. Para o consumidor brasileiro, o que significa isso?
Eu estava assistindo um programa no YouTube norte-americano e eles pediram um donativo, um valor ali de 5 dólares. E o apresentador falou, olha, 5 dólares? 5 dólares não é nem metade de um cafezinho. 5 dólares. É 25 reais. Então significa que o cafezinho está 50 reais? Né? Uma loucura isso, né? Agora, eu entendo, Edmilson, que o Brasil está fazendo a sua lição de casa e não está indo num embate direto com os Estados Unidos. O presidente brasileiro não está indo brigar com o Trump, nem pode, né? Porque os Estados Unidos é o maior mercado do mundo e, portanto, o Brasil tem que considerar outros mercados e continuar comprando. Por exemplo, a Embraer compra dos Estados Unidos todos os sistemas, as turbinas, e não está sobretaxada. Por quê? Porque os Estados Unidos precisam do avião brasileiro.
Ô, doutor, deixa eu aproveitar que o senhor é advogado, que o senhor é uma pessoa instruída, principalmente no assunto político, né, que a gente vê sempre aí. Como é que funciona isso? Donald Trump manda e desmanda aqui no Brasil, faz o que quer, vem aqui o Milei, né, presidente da Argentina, também ofende as pessoas aqui dentro da nossa casa, e não tem punição para isso? Não pode isso? Não pode?
Pois é, isso é uma coisa terrível, né? Volto a falar sobre o Itamaraty. O Itamaraty está trabalhando sobre isso, sobre esse assunto, né? Não sei se o Brasil vai fazer algum tipo de denúncia, ou vai retalhar, ou não sei, não tenho certeza sobre isso. Mas eu, a meu ver, eu acho que quem foi penalizado com isso foi o candidato do PL, né? Porque a população brasileira não gostou nada disso, nada. É um ataque frontal à sociedade, à nossa sociedade. E é um indivíduo totalmente maluco, com essa palavra correta, e defende os seus próprios interesses. Não deveria ter sido convidado nem pelo governador de São Paulo e nem pelo candidato à presidência pelo PL. Achei isso péssimo, muito ruim. As ofensas feitas dentro do nosso país, isso pode gerar diplomaticamente situações muito ruins para a Argentina, que agora já está no FMI novamente. E vai precisar de dinheiro para pagar o FMI, senão perde crédito. E a Argentina não tem crédito. Ontem, o Brasil esteve com o presidente da Coreia do Sul. Fechou inúmeros acordos, Edmilson. Sensacionais. Se você vê o elenco de acordos que foram feitos, o Brasil vai ganhar muito com isso. Portanto, o Brasil está fazendo a lição de casa, está indo buscar países amigos. E a Argentina não consegue fazer isso. Quem é o país amigo da Argentina? É os Estados Unidos com o Trump. Mas o Trump também em algum momento vai sair de lá e os Estados Unidos vão recuar em relação a essa situação que está acontecendo hoje, Edmilson.
Tá certo. Que não demore, né?
Que não demore, exatamente. Não demore. Agora, juridicamente, Edmilson, o Brasil está fazendo um bom papel, totalmente dentro das leis internacionais, totalmente. Isso faz com que o nosso país cresça no cenário mundial. E muito importante, a nossa diplomacia sempre esteve entre as 10 melhores do mundo, né? Não importa o partido ou a ideologia que esteja ali na governança do nosso país. A nossa diplomacia vai ser sempre independente e de muita qualidade.
Doutor Antônio Carlos Murad, advogado, tributarista, titular aí do escritório Murad Advocacia Empresarial, ele falou ao jornalismo da cidade.
O presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, Cássio Nunes Marques, planeja exigir mais transparência dos institutos de pesquisas eleitorais neste ano. A ideia é aperfeiçoar o formulário de registro das enquetes para que o público tenha acesso a informações mais detalhadas. Dentre elas, quem financiou a pesquisa, os locais onde ela foi aplicada e a faixa etária dos entrevistados. Nunes Marques quer deixar os dados no site do TSE à disposição de qualquer pessoa interessada. Hoje, esses dados são públicos, mas não são revelados se houver solicitação específica ao tribunal. Também deve ser exigido dos institutos a data em que eles realizaram a primeira pesquisa eleitoral. Isso porque, segundo fontes do tribunal, algumas empresas não têm experiência em pesquisas e atuam mediante contratações pontuais. Esses institutos funcionariam apenas durante as campanhas, fechariam as portas depois das eleições.
Quando os ataques dos Estados Unidos e Israel contra o Irã começaram em 28 de fevereiro, o presidente Donald Trump anunciou uma guerra curta. Mas à medida que o conflito se estende, aumenta a possibilidade de uma derrocada estadunidense, mesmo sendo a maior potência bélica mundial. Para o especialista em relações internacionais Guilherme Conceição, o Irã não precisa derrotar militarmente os Estados Unidos para sair vitorioso no conflito.
Pro Irã, basta você impedir que os Estados Unidos atinjam seus objetivos estratégicos, qual seja, né? Impedir ali o enriquecimento iraniano de urânio, ou mesmo o desenvolvimento de drones e mísseis de longo alcance, e tornar, claro, o custo da guerra autossuficiente para que continuar no conflito deixe de ser vantajoso. E até aqui é exatamente isso que o Irã tem conseguido fazer.
Oficialmente, o governo Trump calcula um gasto de 37 bilhões de dólares com a guerra, mas o custo deve ser ainda maior. Por outro lado, o poderio bélico estadunidense caiu pela metade com o uso do arsenal de guerra nos 5 meses de conflito. Como exemplo, os estoques de mísseis interceptadores Patriots despencaram de cerca de 2.300 unidades para menos de 827 mísseis. Guilherme Conceição avalia que o problema dos Estados Unidos não é a carência de armas, mas o custo de utilizá-las.
Porque perceba, interceptar mísseis, manter um sistema de defesa funcionando, né, sustentar operações dessa magnitude, no caso bombardeio a territórios estrangeiros, né, exige você ter munições que são extremamente sofisticadas, mas automaticamente extremamente caras. E esse é um modelo de guerra que ele até pode ser mantido, mas novamente, é um custo muito elevado e principalmente se o conflito não se prolongar, que era exatamente o que a administração Trump não queria.
A redução drástica do arsenal de guerra deixa os Estados Unidos mais vulneráveis, caso precise enfrentar outra potência militar, a China, por exemplo. Para o especialista em relações internacionais, o conflito contra o Irã desafia uma metodologia de guerra desenvolvida pelos estadunidenses desde a Guerra Fria.
Desde esse período, os americanos estavam acostumados a operar com bases relativamente seguras, porta-aviões próximos ao teatro de operações, uma ampla liberdade para projetar força, e isso parece que mudou. As bases militares utilizadas pelos Estados Unidos, incluindo, né, bases de aliados ali regionais, passaram a ser alvos de ataques. Os navios, eles com isso precisam operar também com muito mais cautela, porque, bom, até aqui, a simples ameaça de mísseis, né, e de lançamento de drones, já vai limitar a liberdade de ação americana.
Pesquisa Reuters Ipsos revela que apenas um a cada três estadunidenses apoia a guerra. Agência Rádio Web de Brasília, Alan Barbosa.
Rádio Cidade Jundiaí.
Nosso convidado para conversar com a gente a partir de agora aqui no nosso programa é Felipe Canterúcio. Ele é engenheiro da Pistelli Engenharia. Meu caro Felipe, esse tarifaço de Donald Trump para as indústrias ligadas aí à construção civil, qual o tamanho do prejuízo?
Falando em construção civil, eu acho que é um assunto bem complexo, tá? Nós, da Pistelli, a gente trabalha com coberturas infláveis, que são coberturas flexíveis, tá? Que elas que a gente acomoda grandes áreas num espaço muito curto de tempo. Então, é uma área da engenharia que era um pouco mais focada na logística, mais focada em projetos especiais, entende?
Tá, aqueles galpões. E teve prejuízo para esse setor?
Cara, a gente teve alguns contratos paralisados nos Estados Unidos pelas questões da carga tributária, enfim, do material têxtil, né? Mas a gente está conseguindo recuperar esse gap desses contratos por conta das outras empresas de setores diversos que estão tendo que armazenar produtos mais do que imaginavam aqui no Brasil, tá? Então a gente vem com essas coberturas, a Pistelli vem com essas coberturas para essas situações emergenciais, para ele também, enquanto essa situação ela ainda não está definida, entende?
Entendi. Vocês trabalham com aqueles galpões para grandes eventos, é isso?
Então, na verdade, existem essas soluções para grandes eventos, mas a gente trabalha com. São galpões infláveis, que não têm estrutura metálica, mais para a parte de mineração, para a parte de logística, para a parte portuária. Então, para armazenagem de produtos, armazenagem, estocagem, ou até para obras civis dentro desses galpões, tá? Então, são galpões, assim, gigantescos, direito de 30 metros, sem estrutura metálica, só suportado pela pressão do vento interna. Então, e daí no caso do tarifaço, a gente está conseguindo trabalhar diminuindo esse gap, né, desses contratos que a gente tinha nos Estados Unidos, por conta dessas armazenagens emergenciais que estão sendo procuradas de diversos produtos que foram afetados pelo tarifaço.
E se não resolver esse problema aí, vai atrapalhar o trabalho de vocês?
Vai atrapalhar. A gente tem produção também na Europa, tá? Então a gente consegue trabalhar por lá, porém essa produção ela não tem a mesma quantidade e não é tão robusta quanto aqui no Brasil. Então, por enquanto, a gente está focando mais na parte boa do negócio, que é a armazenagem emergencial, né? Que nós somos empresa que foca em projetos de emergência, em projetos rápidos. Então a gente está focando nessa parte agora, mas a longo prazo provavelmente vai afetar bastante, porque a gente tinha contratos aí que passavam dos 10% do faturamento da empresa nos Estados Unidos, diretamente com os Estados Unidos.
É, só para eu entender, que vocês compravam produtos deles ou vocês faziam essas locações para eles?
Não, a gente fazia as locações para eles.
Tá, lá na agricultura, em mineração, coisa que o valha.
É, até na construção civil também a gente trabalhava com eles, mas a gente teve mais de 3 contratos aí paralisados no meio da operação por conta disso, por conta do, enfim, de envio de material têxtil, tudo isso a gente teve que paralisar, projeto que estava em execução e projeto que estava ainda na parte de concepção.
Bom, e aí, quando caiu essa taxação aí, os contratos que já tinha foram mantidos ou não?
A gente, nesse gap, essa instabilidade, ela não deu a segurança para voltar esses contratos. Então, os clientes estão esperando um pouco mais aí, tentando buscar outras soluções, por enquanto, infelizmente, para isso. Até porque a maioria dos nossos contratos, eles são de curta duração, tá? São contratos de 6 meses, no máximo 1 ano. Porque, como eu falei, são contratos de cobertura mais emergencial. Claro que a gente vende também essas estruturas, a Pitelli vende também, aluga por mais tempo, porém, a grande maioria dos contratos que a gente tinha nos Estados Unidos era ou para alguma obra que ia durar 6 meses, eles não queriam paralisação durante a chuva, ou para, enfim, alguma super safra deles, entende? Então, são contratos que eles são pontuais.
E tem, só por curiosidade, tem muitas empresas que faz o mesmo trabalho que vocês no Brasil ou até lá nos Estados Unidos?
Nos Estados Unidos a gente tem um player robusto, tá? Que ele tem a mesma tecnologia do que a Pitelli, e a gente tem também na China um player de tamanho que tem essa tecnologia, porque no Brasil a gente tem alguns outros players, porém que eles não produzem o galpão com a largura que a gente produz, tá? O vão livre do galpão, sem nenhuma estrutura dentro, a gente consegue fazer até 80 metros. Então a gente faz 80 metros por 200, 500. Então é um projeto muito robusto e que a Pitelli fabrica já há 40 anos, foi pioneira e por isso que a gente tem essa vantagem aí tecnológica para galpões maiores. Então esses galpões que você mesmo comentou, de eventos, eles acabam ficando com o pessoal que está começando nesse mercado, mas a nossa demanda segue sendo atendida mais pela Pitelli.
Tá certo. Mais alguma coisa que você acha importante contar aqui para o nosso ouvinte? Fique à vontade, viu?
Eu acho que foi muito interessante essa conversa para abrir assim a mente do ouvinte em relação ao que esse tarifaço ele pode trazer também, assim, de benefícios de alguma forma ou de outra. Tentar buscar alternativas que façam sentido no momento que a gente está passando. É claro que não é um momento positivo, mas, por exemplo, nós aqui conseguimos encontrar uma solução que deixou a gente no 0-0 ali, que foram esses contatos perdidos que a gente teve com os Estados Unidos, que foi o que eu comentei. Então, acho que fica aí a ideia para esse limite de dia de terça-feira.
Você está sempre nos Estados Unidos, Felipe, ou não?
Cara, a gente trabalha nos Estados Unidos, ou eu pessoalmente estive no Marrocos, estive há 4 meses no Marrocos, voltei agora num contrato lá de armazenagem de fertilizante, que a Pitelli firmou lá com um player que também foi afetado, mas daí por questões mais da guerra ali no Oriente, tá?
Tá.
Também foi, daí se a gente pode fazer uma outra conversa sobre isso também, mas os Estados Unidos é um dos principais mercados pra gente. Como eu falei, ele significa aí, no mínimo, significava no mínimo 10% a 15% do nosso faturamento de grandes obras.
Eu perguntei se você tá sempre lá. Eu queria saber de você se você conversa com os americanos, norte-americanos, e saber deles o que eles pensam sobre essas medidas de Donald Trump.
O que eu vejo que os Estados Unidos, ele acaba sendo parecido com São Paulo, tá? Não vou falar o Brasil como um todo, porque daí eu não tenho lugar de fala, mas com São Paulo, pois é um lugar que ele é muito dividido, né? Igual aqui, assim, de opinião política. Então você acabou vindo de tudo. Como o americano, ele está mais focado nas questões da guerra ou em outra questão, enfim, ele acaba nem tá muito ligado aí no que acontece nas políticas diretas com o Brasil, com outros países aí. Enfim, porém os que são mais politizados, eles entendem que não faz muito sentido, entendem que, enfim, mais por esse lado, sabe?
Entendi. Eu estava vendo uma pesquisa hoje da Reuters e essa pesquisa diz o seguinte, que em cada 3 americanos, só 1 é a favor da guerra, ou seja, 75% deles são contra.
Sim, isso já é uma questão que fica evidente lá, tá? Eu acho que, pelo que eu vi lá, conversei assim com amigos, com colegas de trabalho durante essas montagens que a gente teve nos Estados Unidos, que qualquer um dos lados da moeda ali, da política, o pessoal que olha mais para os democratas, o pessoal que olha mais para os republicanos, tem lados contra a guerra que são muito defendidos lá nos Estados Unidos. Então, uns colocam aquela história de America First, então, por que enviar tropas para Israel? E outros colocam a questão da Palestina. Então, os dois lados de visão, eles já estão começando a se voltar contra aí as medidas do governo americano, da população, né? Pelo que eu senti pessoalmente.
Felipe Canterúcio, engenheiro da Pistelli Engenharia, ele falou ao jornalismo da cidade.
O número de encomendas internacionais disparou após o fim da chamada taxa das blusinhas, que tributava com a cobrança de imposto de importação as compras com valor abaixo de $50 com alíquota 20%. Segundo informações da Receita Federal, o total de remessas internacionais recebidas em junho deste ano, o primeiro mês completo, sem incidência da taxação, foi de 28,36 milhões. A taxa das blusinhas está reprovada por grande parte dos consumidores brasileiros por encarecer produtos populares de baixo valor e reduzir a atratividade de plataformas internacionais.
Era dezembro de 2018. O Brasil passava pelo processo de transição de governo, que mudaria das mãos de Michel Temer, do MDB, para o recém-eleito Jair Bolsonaro, então do PSL. Já era o apagar das luzes de um governo de 2 anos, que assumiu depois do impeachment de Dilma Rousseff, do PT. Foi nesse clima de fim de festa que Temer sancionou, no dia 12 de dezembro daquele ano, a Lei 13.756. O texto tinha como objetivo central regulamentar o uso dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, o FNSP. Só que lá no capítulo 5 da lei, um jabuti subiu na árvore. A lei que liberou as apostas no Brasil determinava, naquele momento, que 1% do valor arrecadado com o novo mercado fosse destinado ao FNSP. E 2018 foi um ano no qual a segurança pública estava no centro das discussões. O Rio de Janeiro passava por uma nova intervenção federal em razão da crise no setor. E foi neste mesmo ano que a vereadora Marielle Franco foi assassinada, mesmo em meio à intervenção federal. Nesse contexto, o projeto de lei que destinava recursos para a área passou pelo Congresso sem maiores debates públicos ou resistências. Porém, nos 2 capítulos e 7 artigos finais, veio a novidade. Era criada a modalidade de aposta de cota fixa.
Primeiro que a lei criou um novo tipo de loteria, que é essa tal cota fixa. Cota fixa, na verdade, é a velha e boa aposta. E ela é chamada de cota fixa porque o apostador sabe quanto ele vai receber se acertar. O prêmio é pré-definido pela casa de apostas, que leva em conta a probabilidade daquele resultado acontecer. Como o Temer criou a lei, mas o Congresso não regulamentou, ficou só a brecha aberta para que qualquer empresa pudesse oferecer a nova modalidade. E daí surgiu a profusão de bets.
O áudio que você ouviu agora é do extinto programa Greg News, apresentado pelo ator e comediante Gregório do Vivier. Esse, em específico, foi postado no YouTube no dia 3 de julho de 2023, 5 anos após a lei que autorizou as bets no país ter sido sancionada. Já nesse momento, a lei original que liberou o mercado de apostas esportivas havia sido bastante modificada. Mas, em todo esse período, o Brasil seguiu sem uma regulamentação para o setor de apostas. Muito porque, na lógica de até então, a responsabilização cabia exclusivamente ao apostador.
A mesma coisa do nosso problema do jogo. O cara vem.
Essa é a voz do então ministro da Economia, Paulo Guedes, durante uma reunião ministerial realizada no dia 5 de julho de 2022. Guedes então defende a liberação de cassinos no Brasil como forma de alavancar a economia e, bem, deixar que cada um cuidasse da sua vida. Foi apenas em dezembro de 2023 que finalmente chegou uma lei regulamentando o mercado de apostas esportivas no país. Eu sou Eduardo Amaral, repórter da agência Rádio Web, e na quarta e última reportagem da série Quando o Jogo Vem Até Nós, a aposta política das bets. Nós falamos sobre como o mercado se consolidou sem regulamentação e agora os desafios para impedir que o problema do vício em apostas aumente ainda mais no Brasil. Depois de 5 anos operando sem regulamentação, o mercado de bets explodiu. Os primeiros dados da Secretaria de Prêmios e Apostas, órgão do Ministério da Fazenda, apontavam para uma movimentação de mais de 17 bilhões e 400 milhões de reais, apenas no primeiro semestre de 2025. Naquele momento, o Brasil tinha, segundo os dados oficiais, mais de 17 milhões e 700 mil apostadores cadastrados. 6 meses depois, o novo levantamento da Secretaria deixou claro que o mercado não iria parar. Em dezembro do ano passado, a receita bruta das apostas somou mais de 36 milhões e 900 milhões de reais em um universo de apostadores que já superava 25 milhões e 200 mil pessoas. Uma das empresas que aproveitou o momento para se fixar no Brasil foi a Betano, que se consolidou no mercado com uma estratégia bem clara: marcar presença nos patrocínios de times e campeonatos, como lembra o diretor de Relações Institucionais da Betano no Brasil, Guilherme Figueiredo.
A Betano chega ao Brasil em 2021 com uma estratégia de longo prazo. Nós não entramos no Brasil apenas para ter uma plataforma internacional, mas desde o início a gente buscou adaptar o produto ao consumidor brasileiro. Formou uma equipe local, investiu de maneira consistente em toda a parte de esporte e mídia no Brasil. Passamos por patrocínio de clubes, de competições, de grandes eventos, mas também uma adaptação do produto ao gosto do brasileiro, com investimento em tecnologia, atendimento ao consumidor totalmente feito por equipe brasileira, compliance e afins.
Mesmo sem divulgar números concretos, a Betano estima responder hoje por mais de 20% de todo o mercado de apostas do país. Só que ainda que esteja na liderança, ela é apenas uma das tantas empresas que atuam no setor. Quando se fala em bets, os números não se resumem a dinheiro entrando e saindo das contas. Dados do Ministério da Saúde apontam que a busca por ajuda em saúde mental por dependência de jogos online cresceu 140% nos últimos 5 anos. Estudo da Universidade Federal de São Paulo aponta que quase 11 milhões de brasileiros apresentam um comportamento de risco relacionados a jogos e apostas. Os dados mostram como o próprio governo entende os riscos em decorrência dos jogos e apostas esportivas. E quem reconhece esse problema é a secretária de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, Daniele Cardoso.
A gente sabe que as apostas, né, é um serviço público e a gente sabe que esse serviço público, que é outorgado a um ente privado a explorar essa atividade, possui externalidades negativas. E aí, obviamente, a gente tem as externalidades negativas na perspectiva da saúde mental, da saúde financeira, a preocupação da questão da publicidade, da propaganda, né, de quem que são as pessoas impedidas.
O órgão é recente. Foi criado em janeiro de 2024 e precisou acelerar o processo de regulamentação. Desde a sua criação, a Secretaria já publicou quase 70 portarias voltadas ao mercado de apostas esportivas no Brasil. No início de julho, mais 2 sobre as propagandas que começaram a tratar as apostas esportivas de forma semelhante a bebidas alcoólicas e cigarros, como detalhou na época o ministro da Fazenda, Dário Durigan.
Após toda a publicidade de bets, ou junto com toda a publicidade de bets, uma advertência em nome do Ministério da Fazenda. As advertências, portanto, que devem constar das peças publicitárias regulares, serão as seguintes. Ministério da Fazenda adverte: apostar faz você perder dinheiro. A segunda, Ministério da Fazenda adverte: apostar pode causar dependência. E a terceira, Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento.
Além desta, na última rodada de portarias, um texto proíbe que comentaristas indiquem apostas durante as transmissões das partidas. Essa ação foi uma resposta direta a algumas transmissões realizadas durante a Copa do Mundo, quando locutores e comentaristas indicavam como apostar com base nas chamadas odds, que mudavam justamente durante os jogos. Para os críticos das bets e do governo federal, as medidas ainda são insuficientes para conter o aumento do vício em jogo. Dentro do Congresso, há uma divisão. Desde os parlamentares que se organizam e buscam aumentar as restrições às empresas e propagandas de apostas. Neste grupo, estão políticos de diferentes matrizes ideológicas. Lá estão os senadores Eduardo Girão, do Novo, do Ceará, e Damaris Alves, do Republicanos, do Distrito Federal, passando pela deputada federal Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, e outros parlamentares de esquerda. Girão, inclusive, é autor de um dos projetos que prevê o fim das bets no Brasil. Outras ações semelhantes tramitam na Câmara e no Senado, mas sem avanços significativos. Mas também há um contraponto e um forte lobby das empresas de apostas dentro do Congresso. Em reportagens recentes publicadas no site Nexo, na agência pública e na revista Piauí, foi apontada a chamada bancada das bets. Nela estariam nomes como dos deputados federais Dr. Luizinho, do Progressistas do Rio de Janeiro, e Isnaldo Bulhões, do MDB de Alagoas. Eles têm atuado para reduzir o controle e mesmo os impostos sobre as empresas de apostas. Há ainda nomes como do Cabo Gilberto, deputado federal pelo PL da Paraíba. Ele é autor de um projeto que busca revogar o pagamento de 15% de imposto de renda sobre os prêmios ganhos com apostas, sejam esportivas ou de loterias. Os três parlamentares foram procurados pela reportagem, mas não retornaram aos pedidos de entrevista. Do lado do governo, a defesa é que mesmo em um tempo curto, foi possível gerar um arcabouço legal sólido. A avaliação da secretária de Prêmios e Apostas, Daniele Cardoso, é que a lei atual já consegue reduzir os impactos do vício.
A lei, ela já traz uma série de restrições, né? Hoje, a publicidade, ela é permitida porque isso está previsto na lei, né? Então, a lei, ela traz uma série de restrições. Ela traz uma série de restrições no sentido em que você não pode voltar essa publicidade para um público vulnerável, como, por exemplo, um público de pessoas, né, que tem transtorno de jogo, que seja diagnosticado, pessoas como crianças e adolescentes que não podem constar de publicidade, que não podem ser alvos de publicidade. Ela já traz ali uma outra série de restrições dizendo, olha, você não pode dizer que você isso substitui renda, que isso é um investimento, que você vai ficar rico com aposta, que você vai ficar mais bonito e socialmente aceito porque você aposta. Já tem uma série de restrições nesse sentido em relação à publicidade.
Quando o assunto é a lei atual, governo e empresas encontram um ponto em comum. Ambos elogiam a atual legislação, como deixa claro o representante da Betano, Guilherme Figueiredo.
A nossa avaliação, no geral, é muito positiva. Eu sempre falo isso em todas as minhas entrevistas, que o Brasil tem, se não a melhor regulamentação de apostas esportivas do mundo, uma das top três melhores. Então, teve avanços concretos, né? Identificação por reconhecimento facial, que protege totalmente menores de idade, que permite o bloqueio de beneficiários de Bolsa Família ou de pessoas que aderiram a programas como Desenrola, por exemplo. Tem uma regra de pagamento de impostos muito claro e destinado a áreas sociais. Regras de publicidade, né, que já foram feitas, já foram aplicadas sobre a mensagem que era possível colocar. E uma das portarias mais avançadas do mundo de jogo responsável. Então, hoje, toda pessoa que cria uma conta em qualquer casa de apostas regulamentada no Brasil deve definir os seus limites diários de gasto financeiro e de gasto de tempo na plataforma. Então, também acho que é um exemplo do ponto de vista de quando a gente considera qualquer tipo de entretenimento digital. A tecnologia do reconhecimento facial, como eu falei anteriormente, para nós esse é um dos pontos mais importantes da regulamentação de 2024. Então, a partir do momento que a gente exige o CPF, a data de nascimento, dados pessoais, upload de documento e cruza isso com reconhecimento facial, a gente tem certeza exatamente de quem está do outro lado e a partir daí a gente pode promover os bloqueios.
Até o final do ano passado, entre repasses obrigatórios e pagamento de taxa de fiscalização, as bets repassaram ao governo federal pouco mais de 4 bilhões e 600 milhões de reais. No entendimento da lei, as cobranças são uma forma de o governo reconhecer e compensar os danos causados pelo vício em apostas. Só que o risco do vício é visto, tanto pelo governo quanto pela Betano, como algo que não se resolve com proibição. Guilherme, inclusive, defende que o mercado legal não tenha regras mais duras em relação à publicidade, para evitar que o mercado ilegal assuma essa demanda.
Mas o principal ponto é atentar que o mercado ilegal hoje, né, o mercado clandestino, é o ponto mais crítico do mercado de apostas no Brasil. E toda vez que a gente aperta demais as regras para o mercado regulado, isso só beneficia o mercado clandestino. Então é sim importante controlar a mensagem, mas da mesma forma que também é importante manter a publicidade para que os consumidores possam claramente identificar o que é uma casa regulada e legalizada de uma casa clandestina que acaba aplicando golpe na população.
A posição da Betano, expressa por seu diretor, encontra eco dentro da própria Secretaria de Prêmios e Apostas. Daniele Cardoso aponta para o entendimento de que a proibição total das bets poderia criar um novo problema, que já se vê em outras áreas quando se proíbe que a demanda encontre a oferta.
Existem vários projetos de lei, né, que tramitam nesse processo de restrição ou de proibição da publicidade. A gente sabe que muitas vezes o fato, e aí eu não estou, de novo, falando especificamente da atividade de apostas, mas muitas vezes proibir uma atividade que já possui ali uma ampla demanda não necessariamente elimina a sua existência. Né? Muitas vezes você pode deslocar esse consumidor para um mercado clandestino, e que aí não se tem controle, não se tem proteção, não se tem responsabilização. Eu acho que o desafio, e é o que a gente tem trabalhado aqui dentro da SPA, do Ministério da Fazenda, é justamente garantir que quando a gente tem uma atividade que ela é legalizada, que essa atividade ela aconteça em um ambiente regulado e sujeito à fiscalização.
O atual cenário aponta para poucas mudanças a médio e longo prazo no endurecimento de restrição às bets. O aumento da tributação, por sua vez, dependerá da boa vontade do Congresso, o mesmo que se mostrou bastante reativo em apertar as regras sobre as empresas de apostas. O que se apresenta é um desafio de difícil resolução, que é manter legalizadas as empresas de apostas e minimizar, ao mesmo tempo, os impactos negativos do vício. O Sistema Único de Saúde, o SUS, oferece serviço especializado para o problema. Os atendimentos podem ser buscados nas unidades básicas de saúde, os postinhos, nos centros de atenção psicossocial ou por teleatendimento. No Meu SUS Digital, é possível fazer um teste para saber como é a relação do paciente com apostas. O serviço é gratuito e destinado para pessoas com mais de 18 anos e também aberto para familiares e rede de apoio de apostadores. Não sofra em silêncio e procure ajuda. Esse vício destrói famílias e traz prejuízos a todo o país. Agência Rádio Web, reportagem Eduardo Amaral.
17:42.
Para conversar com a gente, a nossa convidada é Lilian Romano. Ela é especialista tributária do grupo IRCO. Dia 3 de agosto tem mudanças aí, né? Conforme diz aí a reforma tributária. Que mudanças são essas?
A partir do dia 3 de agosto, se torna obrigatória a inclusão dos novos campos de IBS e CBS nos campos fiscais eletrônicos. Então, são os novos impostos, né, previstos aí na reforma tributária, sendo que 0,1% é atribuído ao IBS, que é o imposto, né, sobre bens e serviços, e 0,9% para a CBS. Então, a partir de segunda-feira, se torna aí oficial o preenchimento desses campos nos documentos fiscais.
Quais os segmentos que precisam preencher, ou todo mundo é igual para todo mundo isso aí?
Todos os estabelecimentos, né, devem preencher esses campos, né, ou seja, todos os estabelecimentos aí no regime tributário, seja o lucro real, o lucro presumido, enfim, eles devem preencher esses campos nos documentos fiscais.
Não importa se é a indústria, uma grande indústria, ou se é a lanchonete do Zezinho, todo mundo tem que fazer.
Todo mundo tem que fazer.
Tá. E que acontece aí com as empresas que ainda não se adaptaram?
Devem se adaptar o quanto antes, né? Se, caso no dia 3 os campos não estiverem preenchidos, o fisco rejeitará automaticamente essas notas fiscais. Então, na prática, isso causará aí o travamento imediato do faturamento e impedirá a circulação legal das mercadorias.